Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos passar agora para o repórter Adilson Souza, já está ao vivo conosco. Ô Adilson, explica melhor esse negócio da Íris. Você falou ontem Íris, aí eu conheço uma Íris. Mas não é essa Íris que você está falando, né?
É uma pimentinha do tradicional professor Nascimento de Moraes. Na verdade, eu vou deixar a última no final. Humberto, é porque é o seguinte, a pergunta é, você venderia a íris do seu olho? Na verdade, o íris ficou o nome de uma pessoa, mas a íris do olho, você venderia a sua íris?
Rapaz, só se eu não ficar cego. Mas para me arriscar um olho assim, não vou nessa não.
E você,
não,
eu
vou ficar com meu olhinho.
E o Jalber?
Jamais. A Íris,
no interior
do estado, se chama Menina dos Olhos.
Isso.
É. Agora, Humberto, você começou falando de tecnologia, com aquela questão da Polícia de São Paulo, ofertando uma sugestão para o governo do Maranhão. Tem tudo a ver também com a inteligência artificial. É que em São Paulo está uma febre de venda de íris dos olhos. Muita gente está confusa, outros estão atrás do dinheiro, porque uma empresa americana denominou um programa chamado OUDD, Identificação Mundial. Eles estão instalaram 15 pontos de coleta de íris do olho da pessoa. E muita gente está com dificuldade de entender, outros atrás do dinheiro, até porque eles pagam pela pessoa ter a disponibilidade de chegar até lá. 44 criptomoedas, ter transformado isso em real, chega a R$600. A pessoa não recebe imediatamente o em real, recebe a criptomoeda, vai ser convertida. E apenas em 24 horas eles recebem primeiro 20 moedas, depois mais 20 moedas em um prazo que vai ser apresentado pela empresa. Então, o que está se questionando é que para que serve essa coleta? Qual o risco? Muita gente ainda não sabe, especialistas estão se preocupando demais. Tem inclusive essas imagens que a gente roda, as pessoas estão em São Paulo fazendo filas, achando que R$600 vai resolver um grande problema, mas na verdade vai ter uma solução, mas na verdade pode ter um grande problema. Ainda ninguém sabe por que eles estão fazendo essa coleta. Segundo informações de pesquisa, já apresentada também nas redes sociais, essa empresa já coletou mais de 10 milhões de íris dos olhos de pessoas aqui na América Latina. A maior, Humberto, se é uma empresa americana, por que eles não começaram a fazer a coleta dos americanos, a íris dos olhos dos americanos? Vieram fazer na América Latina. Essa é a grande dificuldade de entendimento dos especialistas, porque, segundo a empresa, essa coleta vai apenas servir para possivelmente gerar um banco de dados e essa empresa querer vender para alguma grande empresa de tecnologia, porque eles acreditam que isso vai substituir aquela pergunta tradicional quando você entra em um site, se cadastra e pergunta se você é robô. Essa íris, segundo eles, não coleta dados da pessoa, coleta apenas a marca de que a pessoa é humano. Então, para que a pessoa deixe de... Essa é a resposta deles. Para que a pessoa deixe de marcar aquela opção de assim, não sou robô, a pessoa vai colocar a foto do olho e vai confirmar de que o olho de quem está olhando é humano. Essa é a resposta principal. Porém, não está explicado se futuramente eles vão utilizar isso como também um dado da pessoa, se está capturando algumas informações. Lembrando que se você for num shopping, for em qualquer uma repartição aqui em Brasília, principalmente, eu acredito que no Maranhão já está sendo feito isso há muito tempo, as pessoas estão cadastrando a foto e essa foto vai também junto à íris do olho da pessoa. Então é uma grande pergunta e muita gente preocupada. Aqui em Brasília ainda não chegou essa coleta de dados, mas já está espalhado pelo mundo, pelo Brasil inteiro, essa grande dúvida das pessoas com relação à venda da íris, que possivelmente vai chegar aí na capital maranhense, viu, Humberto? É uma situação muito preocupante. Você já imaginou se essa empresa toma posse de alguns dados das pessoas?
Rapaz, se minha avó fosse viva, tá dizendo, isso é coisa da besta fera, não vou entrar nisso, não. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de precaução com relação a isso. Se com o reconhecimento facial, eles já fazem coisas, descobrem até quantas doses de vacina a gente tomou, tu imagina com a íris, não. Então, é preciso ter cuidado.
Tem aí, inclusive, uma fala de uma pessoa que explicou como que eles estão abordando. O James, dá pra gente rodar o que essa pessoa disse, qual é a abordagem deles lá?
Né, eles falaram que era como se fosse um Face ID ali, tipo um reconhecimento facial. Então, para mim, estava muito tranquilo, porque já fazia isso em aplicativo de banco, em vários outros aplicativos e sites com forma de segurança. Para mim, estava tranquilo. Então, eu não pesquisei a fundo. Que a íris, por exemplo, ela é algo extremamente único, né? Ela diferencia cada ser humano. Então, quando esse aplicativo tem acesso a isso, ele praticamente tem acesso a toda a minha vida. Ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem ali como se fosse uma digital minha, né?
Isso. As pessoas estão achando que é só simplesmente isso, é o que eles informam. Não vai afetar nada com a vida pessoal, apenas é uma informação de que você é humano ou não é. Só que tem muita coisa para responder, inclusive o governo brasileiro, através da agência nacional que regula essa situação de tecnologia, pediu para que eles parassem de pagar as pessoas. O representante já está aqui no Brasil, esteve em São Paulo ontem concedendo várias entrevistas e hoje está em Brasília já para conversar com o governo brasileiro e explicar mais detalhes, porque ainda não está bem explicado essa novidade e também essa intenção dessa empresa que está agindo só na América Latina e parte da Europa.
Continue apurando tudo isso, viu, Dias?
Essa fotografia.
Continue apurando tudo isso para trazer essas informações para a gente, porque isso é realmente preocupante. Adilson Souza, muito obrigado aí, um bom trabalho. Amanhã você está de volta aqui para acompanhar junto com a gente o sorteio dos computadores, que nós vamos trazer os primeiros 5 computadores para as emissoras de rádio. Mas agora eu queria pedir a sua permissão, nós temos aqui uma matéria, que ontem aconteceu uma solenidade de nomeação de 111 novos professores na Universidade Estadual do Maranhão. E na oportunidade, o governador lançou também o programa Universidade Aberta Intergeracional. É isso, Jaubé Pereira? Explique para a gente melhor.
Para reforçar o ensino superior, a Universidade Estadual do Maranhão nomeou nesta quarta-feira 111 novos professores. A iniciativa deixou os novos servidores estaduais entusiasmados. Formado em psicologia, Edivaldo Costa terá a oportunidade de ajudar a outras pessoas também a alcançarem seus objetivos através da educação.
É um momento de muita satisfação, né? Nós vimos nos preparando já há algum tempo para concurso em âmbito da universidade. Eu passei em 2 concursos na universidade, um para o Polo de Balsas e outro para o Polo de São Luís, mas optei pelo Polo de São Luís porque aqui resido. Para mim é uma alegria muito grande, é um sonho realizado.
A solenidade para receber os novos docentes aconteceu no Auditório Paulo VI, no campus da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado, Geraldo Castro, que aprovou a iniciativa.
É sempre bom tratar a educação com carinho e com respeito. O governador, quando fez a assinatura da medida provisória, que concedeu o reajuste um pouco acima, inclusive, do piso que foi estabelecido pelo ministro Camilo, dá um sinal muito importante de que quer que a educação seja algo cada vez maior, cada vez melhor. E nós, do Conselho Estadual de Educação, estamos saudando a entrada de novos professores na Universidade do Estado do Maranhão. Nós somos defensores plenos da boa educação, da educação de qualidade. É importante que tenha professores devidamente concursados, efetivos, para que possam exercer aquilo que é essencial para o ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão.
Os profissionais vão atuar nas cidades de São Luís, Caxias, Timó, Santa Inês, Itapecurumirim, Coroatá, Presidente Dutra, Barra do Corda, Grajaú e Bacabal. Durante o evento, também foi lançada uma nova modalidade de ensino voltado para a terceira idade.
A professora Efigênia Magda é a coordenadora do curso. Ela explica como mesmo vai funcionar.
Aqui no estado, esse programa, na verdade, ele já acontece desde 2016. Mas só que acontecia em poucos municípios. Nós tivemos ano passado em 8 municípios. Esse ano, agora 2025, o governador Carlos Brandão aprovou o projeto, o programa, com 2 projetos, 2 cursos. Educação para envelhecimento e alfabetização, letramento e alfabetização digital nos 20 campi da UEMA, ofertando 1.200 vagas. 600 vagas para educação e envelhecimento, que são destinadas a pessoas que já são letradas, alfabetizadas, e alfabetização e letramento para aquelas pessoas que ainda não foram alfabetizadas, que é um número muito grande aí no continente, aí do estado do Maranhão, em todos os municípios.
A solenidade contou ainda com a presença do governador Carlos Brandão, que falou dos avanços que o estado do Maranhão alcançou nos últimos anos.
Olha, primeiro, tudo isso faz parte de um projeto estrutural para desenvolvimento do nosso Estado. Não se estrutura um Estado sem educação. Então, a gente está investindo bastante no ensino médio. Esse mês de janeiro, a gente fez uma premiação por conta das metas atingidas no ensino médio. Professores, alunos, prefeitos, exatamente para motivar uma forma também de gratidão e, ao mesmo tempo, de estímulo, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Aparelhamos as escolas, entregamos muitos computadores, entregamos móveis novos, ar-condicionado, caminhonete, ou seja, a gente está estruturando, porque é importante que o ensino médio esteja bem preparado, bem organizado, bem fundamentado, com melhoria dos indicadores do IDEB, para que a gente possa ter resultados ainda melhores, que já são bons, como é o caso do PAIS aqui, que hoje a gente vai participar aqui também do anúncio do PAIS, que já, aliás, já foi anunciado. 74% dos alunos do ensino médio estão ocupando, das escolas públicas, estão ocupando esses espaços. Isso é graças a essa boa gestão dos professores, diretores de escolas, na educação dos nossos jovens do ensino médio. Então, hoje, a gente também vai anunciar aqui, né, a nomeação de 111 novos professores da Universidade Estadual do Maranhão. A maior nomeação de professores em um só ano. Por isso, a gente, com isso, a gente está oxigenando a nossa universidade com novos professores, ocupando mais espaço.
Os novos professores vão atuar em cursos como Medicina, Direito, Relações Internacionais, Engenharia Civil, Agronomia, Administração, Medicina Veterinária, Letra, entre outros. Também durante a solenidade foi divulgada a lista com os aprovados do PAIS 2025.
Tá tudo bem explicado, muito obrigado ao Jalbe Pereira aí por cobrindo com exclusividade lá a solenidade aqui da nomeação dos 111 novos professores. Agradecendo a Maíra Lopes, assim, olha, muitos seres humanos não querem trabalhar, são capazes de vender até a alma por causa de dinheiro fácil, pior que é. Sobre a Equatorial, aqui em Capinzal, não é diferente, energia falta todos os dias. E falou de porcaria a prestação do serviço lá, tá? E olha, Equatorial, abre o olho, Equatorial, né? Porque o povo não tá muito satisfeito, não. A gente tem recebido muitas reclamações aqui no Central Manhã sobre a Universidade Estadual do Maranhão, sobre que estão sendo implantados cursos e até em outros estados para concorrer vagas na Universidade Estadual do Maranhão, especialmente do curso de medicina que abriu. O governador, na entrevista exclusiva a gente, disse assim, olha, o filho do pobre tem que ter as mesmas condições de concorrer a de fazer um curso de medicina. E na iniciativa privada custa R$12 mil por mês. Você tem R$12 mil por mês para pagar um curso de medicina? Então o Estado está oferecendo isso gratuito. Agora o funil é grande. Dava 200 candidatos por vaga na UEMA, no primeiro curso aí lançado pelo governador Carlos Brandão. Nós vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Conto com vocês.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. e tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.